Cortes do Podteca.
Perfeito. Porque mesmo, porque até. E é recente, então, 1964, né?
Tá, é 34, não é que foi o Mechula,
isso,
né?
Isso mesmo. E que depois foi muito fluido a partir de 1970, porque aí sabia a estrutura, sabia como é que ele tinha que se dar, e foi um avanço. São 40 anos atrás, 50 no máximo. Então, acho que é bem jovem.
60.
Mas é bem jovem, esse conhecimento científico, mas que já vem de muito tempo a demonização. É difícil tirar esse... Né,
preconceito
social. E aí é que bom, é, né? Uma planta medicinal, pode ser usada medicinalmente, e tem valor inestimável, e que, passando a um uso, né, que a gente está dizendo aí, controlado, é realmente o caminho melhor para todo mundo.
É porque também, assim, acho que muita parte desse preconceito é porque há uma certa confusão entre a planta, que é uma planta, é algo natural, né, e com seus variados usos, com o narcotráfico. Né, então o pessoal, assim, associa muito as duas coisas, mas não quer dizer que as duas coisas têm que andar de mãos dadas. Né, então, são coisas diferentes, né? Então, e acho que realmente tem essa questão que você falou do estigma social e tudo mais, acho que a gente já associa logo maconha com esse narcotráfico, todas suas consequências negativas. Então, acho que é importante ter essas discussões, né? Inclusive, o episódio do nosso Podteca também é mais uma, tenta ser mais uma pequena contribuição para esse debate, que é justamente para desvincular essas duas coisas e trazer, inclusive, o cannabis para a luz da legalidade.
Então, esse é um detalhe que precisa fazer uma educação e desmistificar, e é um trabalho que precisa ser feito logo, para depois se iniciar logo esse uso medicinal, que aqui é preciso estar bem a par do que está acontecendo, porque hoje a Anvisa não tem, vamos supor, liberação nem para o estudo. É muito triste. Você precisa ter essa liberação. Para conseguir, você não vai como qualquer produto controlado. É uma loucura. Então, nós estamos aí fazer o começo.
O pior disso é que, na verdade, não existe, né, na Anvisa, mas você pode importar e fazer uso no Brasil. Quer dizer, existe uma incoerência. Você está importando um produto que não é teu, você pode consumir, mas você não pode produzir no teu país?
Então, o mesmo produto. R$2 um vidrinho.
Produto. Quer dizer, então, é uma incoerência.
Então, mas como é que nós... Exatamente. Nós temos que ver a nossa missão.
Que você tem aí,
também.
Seria mais uma atividade econômica para recolher imposto.
Atividade econômica, mas o que eu penso mesmo é na saúde.
Sim.
Porque também ele é muito utilizado, né? É muito utilizado em várias... para vários tipos de doença. Então, é importante que isso seja...
É útil para a saúde, no sentido de que ela pode ser usada como medicamento, mas também no sentido que você falou de separar do esquema clandestino do narcotráfico. Sim. Porque hoje a violência do narcotráfico e da repressão ao narcotráfico, que provoca mortes por bala perdida cada semana praticamente no país, é um resultado da proibição e não, sim, da substância em si.
Sim.
Na época em que o álcool era proibido, se traficava álcool. Se a maconha é legalizada, ela deixa de ser um produto do narcotráfico e passa a ser, como está sendo hoje na Califórnia, no Canadá, no Uruguai, vendida em farmácias ou em dispensários específicos, sim, com controle estatal, controle de localização de preço e de acesso para apenas adultos.
E uma coisa que até me vem agora é que o livro Flores do Bem, de Siddhartha Ribeiro, é altamente esclarecedor sobre todo esse conjunto de teses que nós estamos tratando, do uso recreativo até o uso medicinal, passando pelo uso medicinal, que é o mais consistente. O recreativo se discute ainda, né? Se vai se discutir, mas será? Fica essa esse eterno medo. Mas que tá, se a pessoa fala assim, não, você tem a quantidade definida, o local certo, a qualidade garantida, fundamental. Né? Se é uso, se vai ser a farmácia ver isso e tem que ver isso, se é uso para dar para o cachorrinho, para o gato, para o humano, tem que ter qualidade. Né? Isso que é importante. E isso tem que passar pela área farmacêutica, que é o objeto do nosso trabalho, qualidade de drogas vegetais, que se chama isso, parte utilizada da planta. E nós, então, teremos a possibilidade de discutir aí sim, né, como é que vai ser esse controle, se vai ser uma empresa, vai ter CNPJ e coisa e tal. Porque é isso que está hoje a dificuldade. E será um grande avanço. Você pensou? controle com o pagamento de imposto, com criação de emprego, com possibilidades reais, com controle da sociedade, controle do governo, controle da saúde. É que o Brasil não pode ter medo de controlar, né, a sua vida. Isso que é triste.
É que é o modelo vigente já em boa parte do mundo, né, que permite, em primeiro lugar, uma autoprodução. Até 6 pés é o, mais ou menos, no Uruguai, no Canadá.
Aqui também,
é, tá aqui também é o que tem se debatido, o que o próprio Barroso tinha, do STF tinha proposto, de 6 pés floridos para cada pessoa. E depois, a possibilidade de um empreendimento que possa ser, por um lado, microempreendedor, enfim, que assim como o vinho, tem produtores de cannabis com aspectos muito particulares de gosto, dependendo dos terpenos que existem, etc. E depois pensar também em mecanismos para evitar a grande exploração comercial, digamos assim, monopolística. É, não queremos que a maconha vire uma indústria do tabaco. Então, eu acho que há mecanismos de restrição para isso. Os do Canadá são muito interessantes porque eles permitem a produção e têm empresas como a Canopy de bilhões de dólares, mas eles não permitem que haja distribuição em mãos privadas. Então, todo o sistema atacadista e o sistema de dispensários é controlado exclusivamente pelo Estado e a renda é todinha para o Estado. No caso, para empresas de cada província. Esse modelo é muito útil porque toda a renda pode ser depois revertida para o orçamento social e não se constituir numa forma de acumulação, enfim, de riqueza de bilionários que certamente já estão também querendo entrar nessa nova fatia do mercado.
Adriana, eu digo aqui, quer dizer, nós estamos com tanto conhecimento já de embasamento e esperamos que o Superior Tribunal Federal, que o Congresso, que está também nesse embate quase que político entre eles, tenha o conhecimento desse conjunto de informações. É só que o professor Henrique seja assessor, explique onde está dando certo, não tá, porque ele tem uma ampla experiência nisso. Nós estamos aqui meio que olhando para o umbigo, né, discutindo sem ter essa experiência acumulada e muito, há muito tempo em outros países. Então, eu espero, e aí eu acho que esse podcast também pode ser um estimulador disso, e que todas essas informações sejam levadas, filtradas, né, se assim for, mas também que chame a universidade, o seu holístico, o setor que nós estamos falando de farmacêutico, até médico, que está sendo bem desenvolvido, o setor da história, do conhecimento, do proibicionismo, da licitude, que o doutor, que o professor Henrique tanto trabalhou. Então, isso já é uma pergunta. O que é ilícito e o que é lícito? Né? Então, até claro, porque é ilícito você tomar cardiotônico e você vai morrer. Né? Está na farmacopeia. É ilícito você tomar uma penicilina em quantidade muito mais. Tudo é complicado nesse aspecto de ter a normatização e o controle. O controle. Esse eu acho que é o segredo. Mas o Brasil tem medo de controlar. Ele não é tão ruim assim. Na verdade, as farmácias têm as suas receitas, são controladas, né? A taxa preta, e ali fica, e não há um grande trauma, porque esses produtos Rivotril, não sei, esses produtos para ansiolíticos, são controlados e tudo mais. Qual que é o nosso cuidado assim, tão grande em se propor a controlar? Não sei os produtos agrícolas, talvez ele que está na alimentação saiba melhor, mas os nossos produtos terapêuticos e medicamentosos têm grandes problemas ditos como tarja preta, aquelas
entendeu?
E por que não? E por que não? Né, professor?
Com certeza. A regulamentação é o que a sociedade precisa, e não a situação hoje completamente caótica que se vive, em que grupos privados fazem o tráfico de substâncias adulteradas, que nem se sabe bem o que contém, que são vendidas em condições de ultra-violência, e não há nenhum tipo de cobrança de impostos, de verificação de qualidade, de controle, enfim, de todos os aspectos, como ocorre com outras substâncias. O álcool e o tabaco são os grandes exemplos, que são muito mais perigosos que a maconha em termos de impacto para a saúde pública, mas que podem ser distribuídas conforme um critério, enfim, rígido de controle.
Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.